as pessoas são efetivamente mais produtivas, porque é muito mais fácil quando estás em casa, lembraste, eu posso fazer isto amanhã. Se fosses para o escritório, fazias realmente amanhã. Mas como estás a 1 metro, 2 metros, 10 metros do teu laptop, dizes, olha, vou fazer agora. E há muita gente que acaba por trabalhar mais horas. Portanto, na verdade, a produtividade disparou cerca de 30%. É que as empresas que não forem para o remote vão deixar de ser competitivas no mercado. Ponto. Ponto.
Bem-vindos ao Draft Lab, um podcast focado a ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento, contando com a experiência de especialistas de áreas como o recrutamento, a cultura da empresa, a cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundador da Draft Media Agency, uma agência criativa especializada em ajudar empresas a comunicar no mundo digital. Acabámos de ouvir o Pedro Valido, diretor de transformação Cloud, Data e Digital Transformation da Fujitsu e consultor especializado na transição digital das empresas, com uma sentença bastante pesada para aquelas empresas que ainda veem no trabalho totalmente presencial um dos pilares para o crescimento da sua empresa. Neste episódio, vamos focar-nos nesta transição para a colaboração remota e nos três grandes pilares em que assenta: pessoas, processos e tecnologias. A pandemia impulsionou a transição do trabalho presencial para a prestação de trabalho remoto ou híbrido. Depois de todos aqueles cujas funções fossem compatíveis com o trabalho remoto terem ido para casa, a ideia de que só poderíamos desempenhar as nossas tarefas no escritório caiu por terra, e o regresso ao trabalho 100% presencial deixou de ser uma opção para muitas empresas, que encontraram na flexibilidade e na maior autonomia da gestão do tempo dos seus colaboradores um aumento da produtividade e da felicidade.
Quando estávamos a implementar e a definir alguns guidelines para o flexwork, consultámos muitos estudos e artigos, e recordo-me que cerca de 80% das pessoas, overall, independentemente dos setores de atividade, em Portugal, continuavam a privilegiar trabalhar no escritório e com uma janela horária perfeitamente definida. E isto, eu diria que mostrava não só muito daquilo que era a tendência natural, a nossa tendência natural, os nossos hábitos, os nossos costumes, como também, e hoje temos muito mais clara evidência disso mesmo do que na altura, uma forma de proteção. Tudo isso veio a ser posto em causa com a pandemia. A partir do momento em que depois começámos a trabalhar nas nossas próprias casas, a tal janela horária escangalhou-se completamente, permita uma exceção, e passámos todos a ter que ser muito mais autónomos, disciplinados e responsáveis, não só por aquilo que fazíamos e fazemos, mas também na forma como o fazemos.
Isto na Zurique. Mas qual a ótica de quem trabalha como consultor na transição do trabalho presencial para o trabalho remoto?
Bem, o trabalho remoto sempre foi um ponto de debate em termos de se realmente devia acontecer isso e se era zonas de conforto das pessoas. No entanto, a grande prova que tivemos foi a obrigatoriedade durante a pandemia de passarmos para remoto, nem que seja durante um tempo, não interessa quanto é que é.
E com isto, o João Estanqueiro concordou. A grande oportunidade veio com a pandemia, ainda que na EDP já se pensasse sobre este tema.
Nós em 2019 começamos a fazer uns pilotos ainda sem grande estrutura ou regulamentação. Estamos a falar de pilotos da possibilidade de um dia de trabalho remoto por semana e percebemos que, para além de funcionar, o potencial de se escalar esta medida para a restante população era brutal, porque o custo era inexistente, permitia-nos reter e recrutar, se calhar, pessoas que na altura não estávamos a conseguir. E então aí propusemos um piloto mais alargado à administração. E no momento em que temos tudo aprovado, o regulamento fechado, o piloto ia ser lançado em março de 2020, na semana antes do piloto ser lançado, vem a pandemia e vamos todos para casa. Portanto, esse piloto acabou por não acontecer, fizemos um piloto muito maior, de 5 dias por semana, e portanto acabámos por testar aquilo que queríamos testar de forma muito mais massiva e muito mais intensiva. E aqui percebemos que as pessoas estavam a valorizar o modelo híbrido, porque apesar de reconhecerem que a fase de teletrabalho estava a correr muito bem, também sentiam falta das interações presenciais e do contacto com os colegas no escritório, e acabámos por propor que o modelo EDP para o pós-pandemia, para estas funções compatíveis, seria um modelo híbrido com a possibilidade de 2 dias de teletrabalho por semana.
No entanto, nem tudo foi fácil. A mudança traz consigo medos e dificuldades. E para as empresas tradicionais, ou que simplesmente nunca tinham pensado sobre esta hipótese, a adoção do trabalho híbrido trouxe algumas questões. Como giro uma equipa que não vejo? Como tenho a certeza de que estão a trabalhar se não os vejo sentados nas respectivas secretárias? A microgestão e as dúvidas relativas à produtividade e à responsabilidade de cada colaborador individualmente foram apontados como os principais receios, conforme também adiantou o Nuno Oliveira, Head of HR da Zurich.
Nós trabalhámos já sobre um conjunto de questões que nós denominámos as 8 grandes questões com que nos vamos deparar com a implementação de um modelo de trabalho híbrido. Porquê? Porque são os desafios que acreditamos com os quais nos vamos deparar agora. São questões transversais e eu diria que muito óbvias para as principais questões com que nos deparamos com a implementação do modelo de trabalho híbrido. Portanto, a questão da cultura, a questão da socialização, a questão da performance, como é que continuamos a monitorizar, como é que gerimos o nosso tempo. A gestão do tempo tem tido um papel de destaque até na política de saúde e bem-estar que estamos também a definir e que queremos continuar a promover. Porque não só por causa de todos os níveis de stress a que estamos sujeitos, mas porque a forma como nós gerimos o nosso tempo está muito condicionada. Está condicionada por quem? Por terceiros.
E por falar em receios.
E portanto perdem o contacto umas com as outras. Acaba o sentimento de trabalhar em equipa. Acaba o sentimento das pessoas estarem próximas às outras, partilharem as famosas conversas de corredor. Há também um medo de a empresa não atingir os objetivos e não terem as pessoas todas para, de uma forma imediata, as chamarem e de alguma forma libertarem aquela tensão que os gestores têm quando não conseguem reunir a equipa toda para comunicar notícias e pedir apoio e pôr, às vezes, pressão em objetivos. Portanto, há vários tipos de medo. O quarto medo é um medo tecnológico, também é digital. Porque, forçosamente, quando estás a trabalhar à distância, tu tens que utilizar ferramentas digitais. Não há outra forma. Zoom para fazer chamadas, o Meet talvez para colaboração entre pessoas, tens que usar um planner do Teams para pôr lá as tarefas todas que cada um está a fazer, etc. Portanto, tens de trabalhar de uma forma digital. O maior de todos é como é que os líderes fazem liderança digital. Não tem muitas diferenças em relação à liderança tradicional. Se eu tenho uma equipa de 10 pessoas, se eu não tiver um sistema de falar meia hora de uma forma estruturada, marcar uma conversa programada, sexta-feira das 10 às 10h30, para perguntar como é que as coisas estão, é muito fácil, porque não tenho as pessoas à minha frente, eu esqueci-me que é que a pessoa existe. Há diferenças, efetivamente, que é preciso preparar os líderes e as empresas em geral para isso. Quanto mais idade têm os gestores, mais vão ter dificuldade na adoção digital.
Identificámos os principais medos e as dificuldades que o trabalho remoto trouxe aos gestores. No entanto, identificámos também no mercado uma vontade crescente das empresas se adaptarem a esta nova forma de prestação de trabalho. Segundo a pesquisa global da Robert Walters sobre o impacto da Covid-19 na vida profissional, realizada no último trimestre de 2021, apenas 4% dos profissionais em Portugal desejam voltar a trabalhar a tempo inteiro no escritório da empresa após a pandemia. E há quem afirme que o ingrediente-chave para esta transição ser bem-sucedida é o facto de esta ser preparada. Isso implica também preparar a gestão através da formação para a liderança online.
Um gestor tem que ser preparado para uma liderança online. Não é algo que se aprenda de um dia para o outro e é preciso entender quais são os desafios. Não é possível vê-los todos porque de repente deixou de haver um momento visual ou presencial. O primeiro desafio é como é que eu vou manter as minhas equipas motivadas. Segundo, como é que eu vou trabalhar o reconhecimento. Terceiro, como é que eu vou utilizar as ferramentas digitais a favor da equipa, a favor da pessoa com quem eu trabalho e como é que eu vou fazer a melhor utilização possível. Quarto, que processo é que eu tenho de automatizar ou digitalizar? É preciso pensar neste tipo de mecanismos e como é que os vou resolver.
Já acho que é um primeiro desafio e se este não tiver resolvido, acho que não há modelo nenhum que funcione, que é termos as lideranças e principalmente a liderança de topo alinhada com este modelo e a viver este modelo também no seu dia-a-dia. Nós, antes da pandemia, não tínhamos Autodesk, portanto, cada pessoa tinha o seu espaço de escritório e secretária, o que também é um blocker do modelo híbrido. Pronto, as pessoas deixam de ter um espaço seu no escritório e deixa de se perceber qual é o espaço do João, da Maria, etc.
A resposta à questão devia implementar na minha empresa o trabalho híbrido é positiva. Dúvidas houvesse, os colaboradores dissiparam-nas. O estudo que referimos há pouco revelou também que 44% dos profissionais consideraram que a sua produtividade aumentou a trabalhar a partir de casa. Aqueles que entrevistámos confirmaram essa tendência.
O modelo é igual para todos, para garantirmos também aqui uma determinada equidade. A faculdade de aderirmos ou não ao modelo, isso é completamente opcional. E com base no feedback que obtivemos, conseguimos esse rácio e essa percentagem. Bom, primeiro, já tínhamos um pouco esta perspectiva com base nas respostas que obtivemos antes. Porque dos tais 96% de colegas que participaram, 94% disseram assim, não, eu à partida tenciono aderir. E tivemos a grande maioria de pessoas que diz assim, bom, estar em casa é porreiro, mas nem 8 nem 80. E eu acho que o facto de não termos praticamente regras específicas na adoção do modelo de trabalho híbrido e termos acima de tudo princípios de orientação e guidelines, através dos quais deixamos ao critério de cada pessoa, desde que estejam devidamente articulados em equipe e com a respectiva chefia, eu acho que isso pode não ter sido o único ingrediente para a fórmula, mas terá contribuído bastante para as pessoas sentirem um determinado conforto.
Mas como é que os colaboradores reagiram ao fim do teletrabalho obrigatório? A ideia do trabalho híbrido pôs em contraste duas realidades. O conforto e os benefícios de trabalhar a partir de casa, conhecidos graças à pandemia, e a necessidade de socialização e divisão da vida pessoal da profissional.
Houve um sentimento misto, não é? Houve um sentimento, se calhar, de rejeição ou de resistência a voltar ao trabalho presencial. Por outro lado, e tendo em conta que a pandemia se estendeu bastante tempo e a fase de teletrabalho é obrigatória por consequência, havia uma fadiga também do teletrabalho a 100% e nós começámos, e também teve a ver com restrições a nível de espaço de escritório, por um regresso muito, muito gradual em que as pessoas tinham de vir 6 a 7 dias por mês, agora já conseguem vir mais ou menos 50% do tempo e agora acho que as pessoas estão a chegar ao equilíbrio em que já conseguem gerir muito melhor este formato híbrido, já conseguem planear muito melhor a sua semana para o que são dias de teletrabalho e como é que vão gerir os dias de trabalho presencial.
Ok, eu tenho uma empresa e acredito que faça sentido os colaboradores estarem alguns dias a trabalhar remotamente e os restantes no escritório. Há três grandes temas nos quais deverá assentar esta transição. Pessoas, processos e tecnologias. Quanto ao primeiro, temos de garantir que os colaboradores, quando desempenham o trabalho remotamente, não perdem a sua ligação ao projeto e à missão. Têm de continuar conectados ao projeto, comprometidos com as funções que lhes são adstritas e dentro da cultura da empresa. Para evitar o quê?
Nós criámos uma forma de pensarmos nos vários riscos que temos quando estamos online. Primeiro, um risco de burnout. Segundo, um risco de isolamento. Terceiro, um risco de falta de contacto humano. Quarto, o risco efetivamente disso, que é a pessoa começar a entrar em deslize por excesso de trabalho. Quando nós sentirmos que, porque não vemos a pessoa, está a trabalhar muito, está a trabalhar pouco, quando todos nós sentirmos que um de nós acha que está a ter muito trabalho, por favor que o diga. A pessoa que trabalha comigo e eu, portanto a nossa equipazita, duas pessoas, temos um log, uma página aberta online, onde está lá escrito o tempo todo o que é que correu bem, o que é que pode melhorar e o que é que temos que parar. Por defeito, 3 em 3 meses paramos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que achamos necessário e passamos em revista o que é que correu bem, o que é que correu mal. Eu tenho que sentir vulnerabilidade suficiente para dizer eu não estou a conseguir, isso não ser um fator de crítica nem de discriminação. Pelo contrário, eu estou a dizer isto, estou a pedir ajuda à equipa. Eu se quero ter uma equipa motivada, nos raros momentos que eu tenho 10 minutos, 15 minutos com a equipa, eu tenho que ter a certeza que eles estão bem. Segundo ponto, nesses momentos tem que se dar muito mais empowerment à equipa. O empowerment é motivante. Eu não vou medir a tua produtividade pelo número de horas que estás a trabalhar. Eu vou medir a tua produtividade sobre se as tarefas com as quais te comprometeste estão a ser feitas com a qualidade de vida e até em piores. Como é que gostas de trabalhar? Eu gosto de trabalhar de manhã. Muito bem. Sim, senhor. Algumas necessidades de alinhamento? Sim, haverá. Ok, muito bem. Quando é que fazemos a nossa call semanal, diária, bissemanal, para nos alinharmos todos? E as decisões são tomadas em equipa. Portanto, já não é alguém a impor, é a equipa a auto-liderar-se.
À semelhança do que aconteceu quando conversámos com o Pedro Valido, O Nuno Oliveira também referiu a questão da responsabilidade e da autonomia dos colaboradores. Além disso, explicou-nos que na Zurique se depararam com algumas questões em que não poderiam deixar de dar atenção. A vida pessoal dos colaboradores e a forma como esta influencia o seu desempenho profissional.
Tínhamos dúvidas sobre tudo. Tínhamos dúvidas se os temas iam suportar. Tínhamos dúvidas se os processos iam funcionar, se as pessoas iam conseguir interagir e viemos a verificar que tudo isso funcionou. As empresas overall acho que já andavam a promover cada vez mais autonomia nas pessoas. Mas o que é que significa verdadeiramente isso? Desenvolvemos um conjunto de competências por forma a que elas necessitem menos de suporte e de uma forma mais autónoma consigam fazer aquilo que é suposto fazerem? Sim, uma parte se calhar pode passar por aí. A outra é não precisarem de, vou utilizar assim a expressão no sentido figurado, guarda-costas para controlarem aquilo que estão a fazer porque as pessoas são responsáveis. Segundo pilar, redefinição de tarefas e tipo de atividades versus o formato de trabalho que queremos promover e levar a cabo. Nós estamos a procurar evitar definir de uma forma rígida, olha, tens que vir 2, 3 ou 4 vezes por semana para o escritório. Mas porquê? Só porque sim.
O João Estanqueiro, por sua vez, partilhou como tudo se passou na EDP e quais as ferramentas criaram para os colaboradores não perderem ligação com o projeto. Cada um tem de saber para o que está a contribuir, quais são os objetivos e se dependem exclusivamente de si ou de toda uma equipa. Desta forma, também será mais fácil medir a produtividade.
E lançámos um questionário global a toda a população que estava em teletrabalho, que na altura na EDP eram 70% das nossas pessoas, porque tínhamos 30% de serviços críticos que tinham mesmo de estar no terreno a assegurar o negócio. E percebemos que a coisa estava a correr muito bem. E acho que isso, um bocadinho todas as empresas acabaram por perceber, os resultados continuavam a ser entregues, as equipas tornaram-se mais criativas em criar soluções para desafios que a pandemia trouxe. De forma muito sucinta, tens objetivos de grupo, globais, tens objetivos de unidade de negócio, objetivos de equipa e depois tens uma avaliação individual. Isto permite, no fundo, a pessoa perceber no seu dia-a-dia o que é que tem de fazer, mas também como é que está a contribuir para os objetivos maiores e não se sentir desligada daquilo que depois é o negócio da empresa e aquilo que a empresa está a fazer. E isso é, se calhar, a principal ferramenta e frame que nós temos, no fundo, para medir ou para avaliar a produtividade.
Além disso, não pode ser uma mudança brusca, sem preparação prévia, nomeadamente pela questão da cibersegurança de que falamos noutro episódio. Enquanto gestores ou líderes, temos de preparar a transição e antecipar, identificar e analisar os riscos. Um estudo, realizado junto de vários líderes de recursos humanos pela Manpower Group, conclui que 55% dos inquiridos identificaram o envolvimento dos funcionários como sendo o principal desafio, seguido da manutenção da cultura, com 50%, e da garantia da produtividade e do bem-estar, com 48%. A segurança informática, a proximidade entre equipas e colaboração, e a formação e recrutamento de equipas foram apontados como desafios secundários.
Um gestor tem que ser preparado para uma liderança online. Não é algo que se aprenda de um dia para o outro e é preciso entender quais são os desafios. Não é possível vê-los todos porque de repente deixou de haver um momento visual ou presencial. O primeiro desafio é como é que eu vou manter as minhas equipas motivadas. Segundo, como é que eu vou trabalhar o reconhecimento. Sendo certo que é fácil esquecer-me da pessoa. A pessoa mandou um e-mail, está um trabalho extraordinário. Como é que eu vou dar o reconhecimento social a isso no meio de uma equipa? Terceiro, como é que eu vou utilizar as ferramentas digitais a favor da equipa, a favor da pessoa com quem eu trabalho e como é que eu vou fazer a melhor utilização possível? Quarto, que processo é que eu tenho de automatizar ou digitalizar? É preciso pensar neste tipo de mecanismos e como é que os vou resolver? São coisas simples do dia a dia, não há nada que não tenha solução. A prova disso é que há empresas gigantescas que nem escritório têm, mas é preciso preparar isto.
Já os pilares em que assentou a transição para um modelo híbrido na Zurique foram os seguintes.
Como é que nós conseguimos assegurar a continuidade do nosso negócio? Assegurando a continuidade das nossas pessoas. Colocando as pessoas todas em casa, uma semana depois nós temos, então e agora? Então e agora o que é que vamos fazer? Porque não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, e longe de nós na altura imaginar que isto ainda ia se protelar pelo menos 2 anos no tempo, o que é que vamos fazer? E portanto, aqui o objetivo foi, nós fizemos uma caracterização dos diferentes tipos de atividades ou tarefas que, overall, podemos ter para fazer e caracterizamos em 3 grandes subgrupos. A chamada tipo de atividades mais individualizada, em que essas são aquelas que, por norma, não requerem qualquer tipo de interação. Podemos estar a falar, ou, por exemplo, realizarmos uma formação obrigatória, em que temos que estar perfeitamente concentrados. Esse é o tipo de atividades que nós dizemos. Para fazerem isto, privilegiem ficar em casa ou noutro sítio qualquer. Não precisam de vir ao escritório. Depois temos a chamada individual interativa, que não são reuniões de transformação ou desenvolvimento estratégico, são reuniões de seguimento e follow-up. São as chamadas reuniões de equipa, acompanhamento de projetos, aquelas, eu diria, 80% do tipo de reuniões que tivemos durante a pandemia por Teams. E depois temos as desenvolvimento interativas. Essas sim, essas são aquelas que nós acreditamos que são verdadeiramente transformacionais, que podem ter ali um link estratégico e que, de alguma forma, são aquelas que devemos privilegiar realizar a partir do escritório. Terceiro pilar, desenvolvimento, saúde e bem-estar. O desenvolvimento e a aquisição de novas competências para nos adaptarmos mais facilmente àquilo que temos à nossa volta é fundamental. Saúde e bem-estar. Eu comecei por vos dizer que uma das red flags era ritmo de trabalho. Ritmo de trabalho, stress, impacto na performance, impacto nos resultados. E, portanto, é fundamental cuidarmos cada vez mais a saúde e o bem-estar das nossas pessoas. E depois, um quarto e último pilar é ajudarmos as nossas pessoas a fazer face às necessidades que temos em nosso redor, tirando, de facto, proveito e partido disso mesmo.
No entanto, ainda que o trabalho híbrido tenha vindo a revolucionar a forma como produzimos, nem sempre é bem aceito. Já falámos da questão da microgestão, de como trabalhar remotamente poderá isolar os colaboradores, afastá-los da missão da empresa. Ou pelo menos, é assim que alguns o percepcionam. Nesta parte da conversa, o João Estanqueiro introduziu o motivo pelo qual nem todas as empresas adotam esta forma de prestação de trabalho e falou-nos de um conceito que, na sua ótica, deverá ser ultrapassado, o presentismo.
Do modelo híbrido que se quer é bem sucedido é tu teres realmente uma gestão por resultados e não por tempo de trabalho ou presença no escritório. A maioria dos preconceitos que eu vejo em relação ao modelo híbrido tem a ver ainda com o preconceito do presentismo versus o resultado. São pessoas que acham que eu trabalhar das 9 às 6 é entregar um resultado. Ou eu trabalhar até às 8 ou 9 da noite é entregar um resultado, quando não é. Entregar um resultado é ter um output e mostrá-lo.
A transição não pode ser feita sem a implementação de tecnologia que permita aos colaboradores e respectiva liderança desempenharem as suas funções à distância e muitas das vezes em estreita colaboração. Para além disso, dado que não estarão no mesmo espaço físico, é necessária a criação e utilização de ferramentas tecnológicas que permitam a aferição da produtividade, a comunicação fácil e rápida entre todos e a manutenção das relações interpessoais. Ferramentas como o Asana, o Basecamp ou o Trello começaram a ser utilizadas para gerir projetos. Além destas, o Google Calendar e o Calendly passaram a facilitar os agendamentos do dia-a-dia. O Slack veio substituir o famoso WhatsApp. Já a compilação e partilha de ficheiros ficou a cabo de plataformas como a Google Drive ou a Dropbox.
Há N fatores de motivação, ou N modelos de medição de fatores de motivação. Relacionamento com o manager. Segundo, relacionamento entre pares. Terceiro, alinhamento. Quarto, feedback. Quinto, reconhecimento. Este software que eu utilizo manda para toda a gente 4 perguntas por semana. Menos de um minuto. Portanto, não é uma sobrecarga gigantesca. E pouco a pouco vai começando a formar gráficos sobre o engagement e a motivação das pessoas. Grande surpresa, a motivação das pessoas é dinâmica. Eu todos os dias de manhã abro e vejo aquilo. Porquê? Porque tenho gráficos que se vão formando e quando vejo uma tendência, aquilo não é preciso pensar muito porque aquilo faz praticamente todo o trabalho em termos de análise, quando vejo uma tendência que começa a desenhar-se ao fim de uma semana, duas semanas, três semanas, ou assim, ou mas pelo menos num sentido descendente, digo... Espera aí, deixa-me olhar para isso com mais cuidado.
Nós tínhamos feito uma transição para o Office 365 há relativamente pouco tempo. Agora não te consigo dizer de forma muito exata, mas se calhar a partir de 2015, 2016, tínhamos começado a utilizar o Microsoft Teams também há relativamente pouco tempo, em 2019, provavelmente. E, portanto, nós já tínhamos as soluções ao nosso dispor para podermos trabalhar em formato totalmente remoto. Aquilo que aconteceu foi que provavelmente existiam muitas pessoas que não tiravam partido dessas soluções e que não as utilizavam no seu máximo potencial, que foram obrigadas, não tiveram outra forma, a começar a utilizar, a retirar o máximo partido da partida de ficheiros, etc. E acho que principalmente o Teams tornou-se o nosso escritório. E agora, mesmo no pós-pandemia, o Teams acho que vai continuar a ser o nosso escritório em que todas as pessoas estão ligadas e ao mesmo nível.
O que resultou desta adoção? Um estudo realizado em setembro de 2021 pelo grupo Adecco concluiu que mais de 80% dos profissionais inquiridos sentiram-se tão ou mais produtivos do que antes da pandemia e querem, por isso, manter um modelo em que se sentem mais eficazes. 53% querem um regime híbrido, em que mais de metade do tempo de trabalho seja realizado remotamente. A vontade é mais expressiva nas gerações mais jovens e nos profissionais que são pais. Mas a produtividade não foi a única consequência. O trabalho híbrido permite um estilo de vida mais equilibrado e uma melhor relação entre a vida pessoal e a vida profissional. O Pedro Valido trouxe-nos mais números e deixou, enquanto consultor, um aviso subtil às empresas. Não imponham o regresso total aos escritórios, pois poderão perder colaboradores.
As pessoas ficaram mais motivadas. Segundo, as pessoas ficaram mais produtivas. Terceiro, as pessoas mudaram de vida. Todas as estatísticas são entre 40% a 60% da força de trabalho quer estar totalmente remota para sempre. Cerca de 50% quer trabalhar num modelo híbrido. É difícil voltar para trás e aqueles que voltam estão a ficar infelizes. Uma das razões pela qual as pessoas deixaram, ou cerca de 30% da força de trabalho despediu-se, foi que precisamente descobriram um modo de vida em que eles se sentiam mais realizados.
A partir do momento em que, enquanto líder ou gestor, decide que os colaboradores que desempenham funções compatíveis com o trabalho remoto não precisam de ir sempre ao escritório, abre portas para recrutar um número muito mais alargado de pessoas, e não apenas restrito à zona geográfica onde a minha empresa está situada. Atrai o talento além fronteiras. Além disso, e já quanto à retenção, faço as palavras do Pedro Valido no início do episódio as minhas. As empresas que não adotarem um modelo híbrido vão deixar de ser competitivas.
Das razões que fazem as pessoas estar na empresa e continuar numa empresa, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta não é dinheiro. A sétima é dinheiro. O primeiro é a flexibilidade no workplace. O segundo tem a ver com o líder e por aí fora. É que a liderança não custa dinheiro. Pelo contrário, faz a empresa ganhar muito dinheiro.
Neste episódio falámos sobre o trabalho híbrido e remoto. Convidámos o João Estanqueiro e o Nuno Oliveira, enquanto colaboradores da EDP e da Zurich, respectivamente, porque queríamos ter o testemunho de grandes empresas em Portugal e de como tinham executado esta transição após a pandemia. Já o Pedro Valido, especialista na área, trouxe a perspectiva metódica e prática de todo o processo. Percebemos que não podemos passar para um regime híbrido sem nos prepararmos enquanto líderes ou gestores e sem prepararmos as nossas equipas. Também foi a conversar com eles que percebemos que esta decisão e todo o caminho deverá ser feito em conjunto e não se trata apenas de uma decisão unilateral. A partir daí, temos de seguir e respeitar a tríade de pessoas, processo e tecnologia. Em princípio, tudo correrá bem. Agradecemos ao João Estanqueiro, People Experience Manager da EDP, ao Pedro Valido, Diretor de Transformação Cloud, Data e Digital Transformation da Fujitsu, e ao Nuno Oliveira, Head of HR em Portugal, na Zurique. Até ao próximo Draft Lab, onde vamos dar a conhecer três empresas disruptivas no mercado.